Olá, bem-vindos ao IT Fórum Líderes, o podcast que traz histórias inspiradoras de líderes e empreendedores do mundo da tecnologia. Hoje, eu, Débora Oliveira, diretora de conteúdo da IT Media, converso com Andrea Rivetti, a visionária CEO da ArcLock, empresa que transformou o mercado de outsourcing de infraestrutura de TI no Brasil. Com uma visão inovadora, a Andrea construiu um império empresarial, fornecendo soluções tecnológicas inovadoras para empresas em todo o país. Vamos descobrir agora como ela transformou desafios em oportunidades e construiu um negócio de sucesso e ainda como ela se moldou para inspirar outras mulheres em tecnologia. Confira!
Olá, Andrea, bem-vinda ao podcast IT Fórum Líderes da IT Media. É um prazer falar com você hoje.
Prazer é todo meu, muito obrigada pela oportunidade, é sempre bom falar com vocês.
Legal. Bom, a gente vai explorar um monte de tema aqui hoje, da questão de mulheres e tecnologia, um pouco do momento da ArcLock, mas eu sempre gosto de começar perguntando um pouco aí sobre o seu histórico, o histórico dos entrevistados, e o seu é muito interessante. A sua carreira, ela foi muito curiosa, né? Porque você acabou mudando do direito e para ser empreendedora, né? Qual foi o momento que você decidiu, de fato, fazer essa mudança profissional?
Então, vamos lá. Eu me formei em direito, trabalhei durante a faculdade na área. Quando eu tirei minha OAB, eu tinha uma única certeza que eu não queria trabalhar com direito. Então, não era uma paixão, mas sim, eu entendia que era uma boa faculdade. Sempre tive muita vontade de empreender, muita vontade de empreender. Eu venho de uma família de empreendedores, eu tenho isso como exemplo. Eu tinha como propósito, até de vida, conseguir construir algo e deixar um legado. Então, esse era o meu grande objetivo de vida. Então, com isso, eu comecei a pesquisar o que tinha de oportunidade. Não tinha formação, né, na verdade, em tecnologia. E vivendo experiências dentro de companhias da minha própria família e vendo o mercado, eu entendi que comprar ativo, comprar computador, eu via que existia uma obsolência muito grande, que era um problema quando os computadores ficavam antigos, não tinha o que se fazer com ele, que a performance dos gerentes, eu sempre gostei de tecnologia, né? Então, que as performances das companhias não eram controladas e dependia muito da velocidade do computador que cada um usava. Depois eu fui fazer conta, quando eu trabalhei com direito tributário, então aprendi a fazer conta. Quando eu fui fazer a conta, falava, gente, hoje você comprar, isso na época, né, 15 anos atrás, comprar um computador é muito mais caro do que o preço do próprio computador. Existem várias despesas indiretas que não são colocadas na ponta do lápis pelo dono, ou CEO, ou CIO. E era um ponto de pouca importância dentro das companhias e de muito despendimento financeiro. E aí eu falei, gente, eu preciso conseguir comprovar financeiramente que isso é mais viável, né? Então, fazendo muita conta, eu entendi que pesquisei, fui ver que existiam benefícios fiscais, e além disso, quando a gente compra um computador, só 7% do é o valor, é o montante gasto do total que você vai ter de despesa em computador. Então, por exemplo, eu compro computador a R$5.000, R$5.000 representa só 7% daquilo, de todo o custo que envolve ele. Então, desde a implantação, primeiro momento de compra, que a gente tem que, para comprar bem, é sempre importante comprar em lotes grandes e as companhias muitas vezes vão comprando de acordo com os funcionários entrando e não tem muita gestão do ativo. Depois, fazer toda a parte de partição de HD, atualização do sistema operacional, está sempre compliance com a Microsoft. Depois instalar o equipamento de forma rápida e inofensiva para os usuários, porque tempo de funcionário parado é dinheiro perdido. Depois manutenção proativa, não adianta fazer uma manutenção só de acordo com se depois o computador para. A ideia é que o computador não pare. Tratar o computador como um servidor, eu falo, né? Que é tão importante quanto. E na época eu acreditava muito nisso, eu fui pesquisar várias empresas que tinham pequenas no mercado e eu via que as empresas faziam só a locação. Então, eles disponibilizavam o equipamento no modelo de locação e depois e sem todo o serviço. E eu falava, gente, isso não. A gente precisa fazer muito mais do que isso, né? Envolve administrar toda a parte financeira da companhia, envolve administrar dos clientes, né? Administrar todo o ativo dos clientes, demonstrar para os clientes a quantidade de uso. Então, eu fui procurar uma ferramenta no mercado que pudesse me ajudar a me dar a dar essas informações. Eu comecei sozinha, eu e mais uma colaboradora chamada Andrea, e sem R$ 1. Então, eu fui visitar todas as empresas, né, para entender onde a gente conseguia ter um diferencial. E eu entendi que o diferencial era esse. Por isso que a gente fala que a Arquiloc trabalha como outsourcing, é a empresa que mais cresce no Brasil desde a sua fundação, né? Essas outras empresas que eu conheci continuam do mesmo tamanho, e a Arquiloc vem num crescimento exponencial, ano após ano. E foi por isso, por a gente encontrar esses diferenciais. E foi muito difícil no começo, porque o Brasil sempre foi muito de cultura muito patrimonialista, né? Então, as contas eram assim: ah, se eu comprar um computador, eu vou gastar X, e se eu fazer outsourcing, eu compro dois computadores. E não faziam toda toda todo todos não contabilizavam todos os custos indiretos que aquilo tem. Eu faço uma analogia muito com carro. Quando você compra um carro, você tem que pagar IPVA, tem que pagar seguro, tem que dar manutenção, tem que trocar pneu, pagar pedágio. Tem vários custos que as pessoas não costumam fazer, né, na hora de comprar o carro, só vê ali o financiamento. Quando você aluga um carro, você também precisa pagar o pedágio, você também precisa contratar um seguro, você também vai ser responsável se furar um pneu. E se você contrata, chama um Uber ou um táxi, que seja, você sabe quanto aquilo vai te custar do começo ao fim, e você não vai ter uma despesa nenhuma além daquela dentro daquela viagem. Então, a ideia era entregar, sempre foi e continua sendo, entregar principalmente redução de custo, controle e tecnologia, né? A gente é um parceiro de tecnologia. Então, é importante a gente falar que eu sempre gostei de trabalhar com serviço, porque eu acho que a gente tem que ter o prazer em servir, né? E é prazer em servir mesmo. Temos que estar sempre atendendo o cliente. A Arquiloc nasceu e foi desenvolvendo seus produtos e seus serviços de acordo com a necessidade dos clientes. Então, cada empresa tem a sua necessidade, cada CEO quer ver uma coisa, cada CIO quer fazer uma análise, e a Arquiloc é muito flexível, e isso vem desde sempre, desde a fundação. A gente escuta os nossos clientes para entender o que eles precisam, e eu sempre falo: se a gente não for entregar redução de custos e vantagem operacional, a gente não dá continuidade em proposta, em projeto. A gente tem que comprovar isso ao longo dos anos. Então, eu enxerguei nesse negócio um negócio que é bom para os dois lados, né? Que não adianta ter também vender uma coisa que é boa só para um lado. Não, os dois lados têm que ter vantagem, né? E tem que ser saudável, e tem que existir essa proximidade cliente-empresa. E a gente consegue comprovar isso. E quando o cliente entra no modelo, é difícil ele sair. Então, no começo era muito difícil a gente comprovar, né, esse cálculo. A gente tinha que falar com o interlocutor certo e fazer toda a conta. E hoje em dia, o mercado se consolidou. Acho que o as a service se consolidou de modo geral, né? As pessoas começaram a entender que vale a pena mais contratar como serviço ou alguns produtos do que comprar, principalmente em razão de redução de custo mesmo, né? Acho que muita gente me pergunta: a pandemia fez diferença no negócio? Eu vou te falar que a pandemia consolidou o modelo, porque no momento de crise, né, que as pessoas dão valor aos serviços que têm contratados. Então, durante a pandemia, a gente conseguiu rolautar mais de 300 mil equipamentos em semanas para as casas dos colaboradores. E a gente entendeu que o home office veio para ficar, e a gente atende dentro da casa do cliente. Então, a pandemia consolidou o negócio. E essa forma de atuar nossa, a gente cresceu no boca a boca. A gente cresceu totalmente no boca a boca. O negócio é um negócio que demanda capital intensivo. Então, para a gente conseguir, se a gente investia ou gastava em marketing, era uma máquina menos que eu podia comprar. Então, a gente cresceu muito na qualidade, na boca a boca. No boca a boca, foi muito desafiador, né? Claro, como tudo, né? Empreender no Brasil não é fácil. Eu falo que teve um pouco da coragem do inocente, eu era muito nova. Então, aprendi muito com os nossos clientes, e a gente vem sempre buscando melhorias e entrega de serviços complementares que o fabricante não consegue fazer, quem aluga computador não consegue fazer. A nossa proposta de entrega vai muito além da máquina. A gente entrega gestão, a gente entrega consolidação de dados para os nossos clientes. E o CIO passou a ter assim, eu vejo a mudança que teve nos últimos 15 anos do gerente de TI, que era um cara que ia lá ia alugar, consertava o computador. Hoje são os hoje se o CIO não for estiver na estratégia da empresa, focado no core business, a área de tecnologia não tem que estar focado em ficar arrumando equipamento, e sim focado em desenvolver e deixar o negócio cada vez mais tecnológico. E aí o mercado sentiu isso, falou: pô, isso aqui é um problema, né? Então deixa eu contratar uma empresa para conseguir me auxiliar nisso, enquanto eu coloco meu time para focar no meu negócio. E a Localiza fez isso, a M. Dias Branco fez isso, grandes companhias que a gente tem dão esse feedback para a gente: nossa, mudou nosso time, né? Até para os colaboradores é muito melhor, né? Eles estarem focados no próprio negócio, desenvolvendo funções, enfim, do core business deles, do que estar atendendo o ativo. Então, vendo e enxergando isso, eu venho, montei o negócio, venho batalhando todos os dias. A gente recentemente fez um movimento junto com o fundo, porque eu entendo que o mercado é muito grande e a gente tem muito a explorar ainda, muito a crescer e muito para mostrar do nosso modelo. É um modelo que, como eu te falei, o fabricante não entrega, locador não entrega, esses serviços agregados que fazem toda a diferença.
A história é muito legal, né? E assim, é claro, a gente vai explorar daqui a pouco um pouco mais dos detalhes dos negócios da Arquiloc, mas claro que também tem um papel muito importante seu à frente da empresa e como empreendedora por ser mulher, né? E a gente fala hoje muito sobre as mulheres no mercado de tecnologia e da escassez e também empreendendo, mais ainda empreendendo, né? Como CEO empreendendo. Como que você vê essa temática? Porque assim, a gente precisa de pessoas que sejam um espelho para outras mulheres, né? Você se considera aí uma mulher que é um espelho para as demais, né? E como que você provoca isso no mercado?
Isso é uma coisa que eu nunca tinha notado, nunca tinha percebido, porque como eu te falei, eu sou empreendedora. Então, no começo da empresa, eu instalava o equipamento, eu ia na reunião, eu tentava, eu fazia, eu era tudo. Então, eu sempre tive essa viés muito hands-on e tenho até hoje, tá? CEO, para mim, eu falo, gente, é um cargo que muitas vezes não me soa nem tão bem, porque é muito mais burocracia do que o fazer, né? E eu continuo sendo empreendedor, e você sempre. E quando eu vou em alguns lugares, em alguns eventos, eu percebo quanto eu inspiro as mulheres e quanto eu fiz diferença na vida de muitas. E sem saber, e sem trabalhar isso, mas foi uma coisa meio que automática. Hoje, olhando para trás, na época eu estava tão motivada a fazer acontecer, que os empecilhos, as bar... eu passei por muita dificuldade, muitos empecilhos por ser mulher no mundo, que hoje, graças a Deus, está muito mais feminino, mas era extremamente masculino. Para as pessoas respeitarem uma menina, eu brincava que eu precisava ter cabelo branco, porque para respeitar uma menina no mundo de tecnologia era um desafio enorme, né? Então, hoje eu olho para trás e vejo que eu passei por muitos desafios, mas passei sempre com muita coragem e muito certa daquilo que eu queria fazer. E as mulheres, eu acho que tem que acreditar e não acreditar que dá certo e não ficar pensando. Se eu pensasse na época, em cada dificuldade que eu passei, em cada preconceito que eu vivi, em desistir ou pensar que aquilo seria um problema, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, acho que vai muito da cabeça de cada um, né? Você acreditar naquilo que você faz, saber que você está certo daquilo que você está fazendo, independente das barreiras que vão aparecer na sua. No, que vão aparecer, é normal, né? Eu estou contando de forma muito bonita, mas tem muita dificuldade, né? Dentro desse caminho. Tem muitas vezes que eu pensei em desistir, mas eu acreditava tanto que hoje eu falo: gente, olha tudo que eu passei. Mas eu penso também, ainda tenho muito o que fazer. A Edi até me cobra muito isso. Fala, André, você precisa falar mais, contar mais a sua história, inspirar mais as mulheres, porque não é fácil, né? Eu tenho dois filhos, eu tinha o sonho de casar, empreendendo no mundo de tecnologia, que é 24 por 7, aprender a administrar a agenda, aprender a administrar o tempo. Então, quando você tem um propósito, acredito que dá tudo certo. Hoje eu percebo que o que me fez chegar até onde eu tô foi isso, foi a certeza que daria certo e que eu poderia fazer igual qualquer outro homem poderia fazer ou qualquer outra pessoa poderia fazer. Eu insisti muito, foi difícil, demora, né, a ter um retorno, então você tem que ter paciência, muita resiliência. Acho que a palavra é resiliência, o que resume o nosso negócio, porque empreender, você tem que ser resiliente. Se você não for resiliente, não aguentar a porrada, é muito difícil continuar. Então, para ganhar o primeiro real demorou 5 anos, mas eu sempre acreditei que a gente tinha que eu tinha que construir alguma coisa que saudável, sustentável e de longo prazo. Eu nunca fui imediatista, não sou. Quem trabalha comigo sabe, a gente preza muito o longo prazo, a saúde financeira, a saúde da companhia. Isso requer muito jogo de cintura e ninguém está pronto. Ninguém está pronto, eu não estava pronto. Se eu soubesse, se alguém tivesse me falado o que era, eu não teria empreendido. Então, muita gente fica com medo porque, enfim, escuta histórias de insucesso, histórias de enfim, problemas né? E eu falo, gente, cada um tem uma história, cada negócio é um negócio. Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo, isso é o mais importante, e ser muito resiliente e não desistir. Não desistir, porque no final dá certo. Eu sou muito otimista. Falo, se não deu certo, não chegou ainda no final. Mas no final vai dar certo. Mas é muito importante isso, a cabeça da mulher. Entender que você nunca vai ser 100% em tudo, e é impossível você sem ser 100% mãe, 100% se performar 100% como esposa, como mãe e como executiva. E tá tudo bem. Então, quando você estiver sendo executiva, seja a sua melhor executiva. Quando você tiver 1 hora com seu filho, que seja 2 horas, seja a melhor mãe. E quando tiver outro tempo com seu marido, seja a melhor esposa. E funciona. Eu sou prova viva disso, que dá certo. É difícil a gente conseguir, assim, existe um caminho, né, um processo de maturidade para isso. Eu incentivo muito as mulheres, assim, que empreendem, e eu falo que empreendedor aqui eu tenho um monte. Nossos executivos são empreendedores, né, todo mundo aqui está empreendendo. A gente tem que ter pessoas empreendedoras, né, os colaboradores são empreendedores, e eu brinco que são empreendedores. Melhor ainda, que são empreendedores com dinheiro dos outros, né? Dos outros que eu digo assim, da companhia. E a gente tem muito isso. Então a gente já teve ideia de negócio dos próprios colaboradores. Enfim, acho que. E eu nunca, eu sempre fui, eu sempre fui. Eu nunca fiz muito trabalho motivacional, mas acho que eu sempre. O nosso meu time aí, pode falar um pouco até disso, pode confirmar. Eu acho que eu inspiro pelo exemplo mesmo. Eles sabem que se o vendedor não vender, eu vendo. Se não tiver café, vou buscar. Se precisar comprar o computador, eu vou comprar. Se precisar, enfim, fazer o que for, todo mundo pode contar comigo, que eu vou estar sempre presente.
É incrível, quando você foi falando, eu pensei realmente, né, resiliência é a palavra-chave aí para tudo. E é isso que você falou, né, a gente precisa ser a nossa melhor versão nessas caixinhas que a gente tá, né? Impressionante, isso é muito realidade mesmo. Agora, quando você iniciou a Arquiloc, você enxergou essa lacuna do mercado e hoje vocês já estão enormes, né? Assim, a última marca que eu tenho aqui, eu não sei se já aumentou, mas enfim, vocês estavam com 900 clientes até. O que que vocês têm feito aí para crescer mesmo o negócio? Porque é um mercado que também se tornou bastante competitivo por conta até do próprio perfil do mercado e agora tem uma aposta muito forte em ESG.
Mas desde o começo, assim, a gente lá atrás, cada micro que a gente alugava, a gente plantava uma árvore na represa do Rio Tietê. Depois a gente faz o descarte ecológico dos equipamentos. A gente pega os equipamentos das empresas. Hoje, para uma empresa descartar, existe um custo. Então, a gente que fica responsável por toda a logística reversa e fazer com que a gente. E a gente faz esse descarte ecológico e entrega um certificado. Todas as nossas caixas são recicláveis e sempre foram. Então, a gente tem muito essa pegada de ESG mesmo. E desde sempre, tá? Desde sempre a gente tem isso do meio ambiente. E uma das coisas que é engraçada é que as empresas não tinham muito isso, né? E falavam, ah, não. É, eu me deparava, assim, com empresas que, às vezes, eu ia visitar, tinha galpões de só sucata. Ah, porque não tem como descartar, porque custa caro descartar, tem a logística reversa, até ter tempo para, e vai ficando. E aí a gente conseguiu, em várias companhias que a gente atende, resolver esse problema e fazer o descarte da forma ecológica, com certificado e enfim, seguindo todas as regras de ESG. A redução do consumo, quanto mais equipamento é novo e a gente busca muito equipamentos que consumam menos energia, então também é um trabalho muito forte técnico que a gente faz desse consumo de energia, que são esses custos indiretos que eu te falei. E toda a nossa companhia tem um viés de sustentabilidade e precisa ter, né?
Agora, falando um pouquinho aí do que você está vendo para o futuro, né? Assim, a gente tem um mercado em constante evolução e como você já falou, você tem um perfil resiliente e a empresa também, né? A adaptabilidade hoje é chave para qualquer negócio, né? Como que vocês têm feito para se adaptar às demandas de mercado e também pensar no futuro? E o que vocês estão pensando para o futuro da Arquilog?
A gente tem investido muito em inteligência artificial para a gente conseguir... tempo hoje é dinheiro, né? Então, a gente tem investido muito em conseguir prover as informações de forma mais rápida possível. A gente tem também investido muito em ferramentas de conserto de remoto. Isso facilita demais. Eu acredito que o futuro vai ser contratar tudo como serviço. Eu falo de computador, mas a gente faz full outsourcing, né? A gente faz uma loja inteira, localiza todas as lojas, localiza, somos nós que fazemos. Enfim, entre outras lojas, Spice. E a tecnologia vai mudando. E a gente está ali sempre controlando o financeiro, o ativo e dando esse trabalho consultivo. E eu vejo que no futuro a tendência é essa, é contratar como serviço. E não adianta, né? Tem muito fabricante que fala, a gente faz o mesmo trabalho, a gente faz o leasing com garantia estendida. Cara, não é o mesmo trabalho, não tem nada a ver com outsourcing, não tem essa questão de logística reversa, não tem dados, não tem informação. Hoje, os nossos clientes conseguem saber o que o colaborador fez dentro do computador. A gente é extremamente compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente sanitiza todos os HDs em qualquer... sanitizar o HD é tirar todas as informações do HD para prezar pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vai muito além do computador. Como eu te falei, um computador representa 7% da nossa entrega ou qualquer outro ativo. E a gente enxerga que no futuro é isso. Eles querem os CIOs, eu falo que são os futuros CEOs das companhias. As empresas vão estar cada vez mais ligadas à tecnologia e a gente precisa entregar e saber, porque outro ponto que eu percebo muito, eu adoro em cliente, todos os meus clientes têm o meu celular, eu sou muito presente. E quando você vai para as companhias, você vê que o dia a dia da companhia exige tanto do CEO, do CIO, do gerente, que poucas vezes eles param para pensar o quanto eles poderiam otimizar com novas tecnologias, porque muitas vezes eles não têm nem tempo de acompanhar o mercado, né? O mercado é tão rápido. Então, o nosso trabalho é muito consultivo. A gente tem um time de consultoria, e essa consultoria é gratuita, que vive rodando nas empresas para entender onde a gente pode ajudar, que oportunidade que a gente consegue levar, e isso já aconteceu em automatização de fábrica, entrega de otimização dessas lojas, e sempre de forma consultiva. Então, proativamente, a gente vai até o cliente, entende o que está acontecendo lá, fica lá de... A gente tem uma boa relação, né? Mas fica lá entendendo que onde e assim, a gente pega umas coisas que são tão óbvias para a gente, que a gente vive nesse mundo, né? E que muitas vezes o cliente está muito mergulhado no negócio dele e não está enxergando aquilo. E o nosso papel é esse. Nosso papel é muito mais do que vender, é entender a necessidade, mostrar o que a gente enxerga, e uma vez por mês a gente religiosamente a gente tem reunião com os nossos clientes para conseguir mostrar isso, falar, a gente enxergou isso, enxergou aquilo, isso aqui vocês estão com gap, isso precisa ser mudado, isso não precisa. Então é muito mais do que um produto de caixinha. Nosso negócio é muito consultivo. E o mercado cada vez mais vai precisar disso, né? Terceirização, ela veio para ficar.
Mas, enfim, a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa e eu queria encerrar com duas frentes aqui. Uma que é uma dica para que você dê para as pessoas que têm os seus negócios ali e que querem crescer. E a outra é também voltado aí para o mercado de tecnologia mesmo, para os executivos que contratam, por exemplo, as soluções da Arquiloc. Qual dica você daria para que eles sejam mais estratégicos nos negócios deles, até considerando a sua experiência?
Então vamos lá, para quem tem os seus negócios, que a principal dica que eu dou é escute o seu cliente, sempre. Para de olhar para o lado, para de olhar para a concorrência e olha para o seu cliente. E entende o que que ele precisa, entende qual é a dor dele. E aí você consegue fidelizar e construir junto uma história com o cliente. Então essa é a dica que eu dou para quem tem o seu próprio negócio. Escuta sempre o cliente, sempre. É muito importante. E a título de mercado, é o que eu falo, deixa o problema para a gente resolver. As companhias precisam cada vez mais reduzir custo. Então, use a Arquiloc para isso. A Arquiloc está aqui para conseguir fazer esse planejamento financeiro e entregar tecnologia, mas sempre pensando também no financeiro.
Impressionante, incrível. Ah, Andrea, foi um prazer conversar com você. Espero que a gente tenha oportunidade de falar outras vezes também. E vou deixar aqui então para que você passe uma mensagem final, se você quiser complementar o que você tenha dito, mas de antemão já agradeço a sua participação também.
Eu que agradeço, é um prazer falar com vocês. Quem quiser conversar comigo, sou super aberta, disponível a conversas. E o que eu puder agregar e trocar ideias, eu fico sempre à disposição de todos.
Maravilha, então. Bom, você ouviu agora o podcast IT Fórum Líderes da IT Mídia com a Andrea Rivetti, CEO da Arquiloc. Obrigada, até a próxima.